Palco Pajeú, um espaço para o talento cultural de nossa região. Poetas, cantores, repentistas, declamadores, músicos, o melhor da nossa identidade cultural. Palco Pajeú, incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco. Apresentação, Alexandre Moraes.
Nós estamos às vésperas de mais um Natal. Tempo de confraternizar, de refletir, de entender nossa passagem pela terra e cada um, ao seu modo e crença, agradecer pela vida.
Agradecer pela oportunidade deste espetáculo maior da natureza, viver.
É o que a gente faz toda sexta-feira com o Palco Pajeú. É o que a gente faz todo dia. Nosso Natal é todo dia. Nosso Natal são a cultura e a história que nos explicam, que nos unem, que nos fazem felizes, de bem com Deus e com a humanidade.
O Palco Pajeú é pra nós, é pra você, um cartão de Natal.
Viva o Natal! Viva Jesus! Grande aniversariante. É o nosso melhor irmão e o nosso melhor amigo. Oi!
Ouvindo os sinos de Deus repicando na matriz, para você e os seus peço um Natal bem feliz. Blém, 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 blém.
Meu presente era em poesia. Minha árvore de Natal era enfeitada nessas canções que meu pai fazia. Nosso jantar era bem singelo, a mesa simples, sem nenhuma vela, mas eu deixava a porta sempre aberta, como se a esperança fosse entrar por ela. Hoje o Natal é diferente e rico, luzes, presentes, cor e fantasia. Com tudo isso ainda sinto falta do jantarzinho que mamãe fazia.
Ouvindo os sinos de Deus picando na matriz, para você e os seus peço um Natal bem feliz. Blém, 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 blém. Um ano novo afortunado, venturoso e abençoado.
Nasceu.
Talvez a gente não se encontre daqui até o Natal. Talvez a gente não se veja na noite de Natal. Mas nós vamos nos lembrar um do outro, porque o rádio nos une, a música, a poesia, as artes nos fazem irmãos.
Irmãos, amigos, somos a família Palco Pajeú. Programa a programa, ano a ano, sempre e sempre.
Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. E com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. E cada amanhecer traz um raio de esperança, de luz, para que a gente lute com muita garra, com muita fé, para que o mundo viva, consiga trabalhar em paz. É o que a gente precisa. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do que se foi.
Esse é o Palco Pajeú, o programa que tá marcado na sua agenda e no seu coração. Você aí e nós aqui. Quem somos nós, Ney Gomes?
Na apresentação, eu e você, Ney Gomes e Alexandre Moraes. Na técnica de som, Leandro Simões. Nas imagens, André, Luiz e Cláudio Gomes. Interpretando tudo através da língua brasileira de sinais, Fernanda Roberto e Valéria Moura.
O Palco Pajeú conta com o incentivo do Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco.
A produção executiva é da Fundação Cultural Senhor Bom Jesus dos Remédios. A direção de programação, de Nil Júnior. A produção é de Alexandre Moraes.
A plateia é a mais ligada do Brasil. É o pessoal que faz o programa com a gente, que interage, que participa. Como é que todo mundo vira Palco Pajeú, Ney?
Acompanhando pelo radinho, é só sintonizar 99,3 da Rádio Pajeú. No celular é só acessar o aplicativo da rádio e se for pela internet é só acessar www.radiopajeú.com.br.
Tem mais algum jeito?
Tem. Pelo Facebook da Rádio Pajeú dá para assistir o programa com imagens em vídeos direto aqui dos estúdios. Quer mais?
Quero.
Nossa transmissão em vídeo tem janela de Libras. É mais inclusão, é mais interação no seu rádio.
E ainda tem o Zap para você mandar sua mensagem em texto ou em áudio. Pelo Face também dá para mandar mensagem, mas lembra lá, hein? Manda a mensagem curtinha, que é para dar tempo a gente ouvir e ler todas as mensagens.
Dito isto, a hora dos convidados. Eles estão doidinhos para entrar no palco.
E quem são eles?
Um é Renan Gadelha, músico, cantor, professor de violão, o gente boa que tá sempre com um sorrisão aberto. Pronto para cantar. Renan vai voltar aqui qualquer dia com um grupo, Amigos do Samba. Hoje ele veio sozinho e a gente vai explorar à vontade, porque ele vai do samba ao pop, do forró, MPB, sertanejo. O homem é multi, Alexandre Moraes.
E o outro, quem é ele? O que é que ele faz tanto?
Também é multi. Não toca, mas fala que é uma beleza. É poeta, escritor, compositor, professor, filósofo, palestrante. É Genildo Santana, um tabirense que adora o Pajeú, um pernambucano que ama a Paraíba.
Eita, que o programa de novo vai ser pequeno pra gente ouvir tanta coisa boa. Bora começar a conversa com eles e deixa aqui eu logo dar uma olhada aqui, uma passada nas mensagens, Ney. Depois tu chama eles pra conversa, tá bom? Deixa eu ver aqui quem tá aqui pelo zap já com a gente. O Emerson lá do sítio Riacho do Peixe, um abraço para ele. Obrigado pela audiência. Essa aqui era para Michele ainda, da Paz do Serrote Verde, também sempre com a gente, oferecendo o programa para toda a família. Um abraço lá no Serrote Verde. Boa tarde, Alexandre. Aqui é Maria Aldenice de Água dos, de Olho d'Água dos Vieira. Um abraço para vocês todos aí. Aqui é um áudio, vamos escutar esse.
Estou ouvindo aqui a Rádio Pajeú, esse programa aí tá bom demais.
Ô, oh, beleza.
É, o forrozinho que tá passando é bom demais. Aqui é o solteirinho da cidade de Carnaíba, aqui. Eu sou conhecido aqui por solteirinho do forró.
Solteirinho do forró, um abraço pra tu, um abraço pra Carnaíba. Aqui pelo Face também já tem muita gente com a gente, a Dani Lima, o Antônio Galdino, um bom programa, Feliz Natal para todos, a Vilma Amador também tá com a gente. Gostaria saber se esse é Genildo Santana de Itabira, é mesmo ele, viu? Viu, Vilma? A Wanda Queiroz também tá ouvindo a gente, a Maria Santos. E mais gente que tá chegando aqui, Genildo, professor da faculdade, é ele mesmo, o homem é muita coisa. Aqui o Arthurzinho Santana sempre com a gente também, já tá na escuta, tem mais um áudio aqui, vamos ouvir logo aqui, antes da gente chamar esses caboclos pra conversa.
Oi, eu também tô aqui, Alexandre. Aonde? Boa tarde, Alexandre.
Boa.
Ney também, boa tarde pra vocês todos aí. Muito bom esse programa, escutei o de sexta-feira, foi ótimo.
Que beleza. Sexta.
E vou mandar para toda a minha família, meus amigos, e um Feliz Natal para você, Alexandre, para Ney, para todos vocês aí, viu? Que Deus abençoe nós. É Lucinha Moraes aqui da Gangorra, Alexandre.
Valeu,
um abraço.
Lucinha Moraes, um abraço para tu, para todo mundo da Gangorra. É, e aqui, olha, aqui tem um, Maria Domingas, Piranhas, Alagoas, olha aí como a gente tá indo longe, tá vendo, Ney Gomes?
Estamos atravessando as fronteiras.
Vamos chamar esse povo para conversa?
Vamos embora?
Começar com quem? Genildo Santana. É tu que é o de Itabira mesmo?
Sou.
Eu tava fazendo uma como é que se diz, uma sabatina com ele aqui.
Uma sabatina. É. Vamos fazer ao vivo aqui para todo mundo, para todo Itabira mundo para participar. Como é que estão as produções, meu irmão? Muita coisa, né? É livro pronto, livro recém-saído, livro para sair. Como é que estão? Tanta produção.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Renan. Todo mundo aí da Rádio Pajeú, os amigos. Boa tarde quem tá ouvindo aí. Mandar um abraço pro pessoal da Cachoeira, né, meu amigo Zé Carlos, Lourdes.
Ah, né? O pessoal escuta demais a rádio ali, viu?
Cachoeira Grande lá. O pessoal, um abraço para todos vocês aí. A gente tá irmanado aí nessa vivência aí da Cachoeira. É, tamo aí. Esse ano eu andei meio afastado do mundo cultural daqui, porque tô fazendo um mestrado em Filosofia da Educação em Campina Grande, na Paraíba, na UFCG, e eu me deslocava toda semana na quinta-feira, e ia para Campina Grande, chegando às vezes no sábado à noite, às vezes no domingo. Então, eu até queria agradecer aos meus companheiros de cultura, tanto daqui, Itabira, da todo mundo da APTA, que quando eu disse que ia fazer o mestrado, eu digo, olha, eu vou dar uma certa concentrada, e eles deixaram que eu me concentrasse nesse mestrado. Né? Então, não me importunaram muito, não. Então, Mas aí, por conta do mestrado mesmo, acabamos fazendo algumas produções, inclusive, né, por conta do mestrado. O mais recente que eu fiz foi um memorialístico. Eu enviei para você, não foi? Recebeu? Foi,
recebi. Leia a parte que me cabe naquele...
É, a parte que você está no memorialístico, né? Então, eu acabei fazendo um memorialístico, provocado pelo meu professor orientador, Flávio Carvalho, e acabei fazendo um memorialístico, porque o meu projeto de mestrado de trabalho é a questão de unir popular com erudito. Que é unir a filosofia, ensinar a filosofia, a possibilidade, a hipótese, que a gente vai tentar o ano que vem ver se dá certo, de ensinar a filosofia através da literatura de cordel.
Rapaz, então,
isso é interessante. A ousadia é essa, maravilha. A invenção que a gente está é essa.
Eu sempre defendi que a poesia, o cordel especialmente, é um grande aliado para a educação, né? Uhum. É aliado para o letramento, para despertar o gosto pela leitura. E a vastidão de temas que são trabalhados no cordel, é o que eu digo. Dá para você trabalhar, não precisa, eu digo aos professores, né? A gente tem muita oportunidade de conversar nas escolas, e que vocês não precisam parar um dia, uma semana, para trabalhar cordel. Não, vocês podem trabalhar cordel o ano inteiro, porque você vai estar sempre conseguindo aliar as mais variadas temáticas, né? Uhum. E filosofia é um assunto que já para todo mundo já assusta, né? É uma coisa difícil de entender, de estudar, uma coisa, é um assunto mais trabalhoso que os outros. Então, essa ideia de aliar com o cordel, com a linguagem popular que é o cordel, com o encantamento que tem da poesia, parece ser um caminho interessante, né? Então, mais uma vitória sua aí por fazer promover esse encontro.
E estamos aí no embasamento filosófico com um pensador francês chamado Gilles Deleuze e Guattari, Félix Guattari, que fez um livro chamado O Que é Filosofia, e ele fala em três áreas do conhecimento, três áreas do saber, que isso aqui é a filosofia, as ciências e a arte. Uhum. Então, ele fala, tem um conceito chamado de afecto, que um vai afetando o outro, né? Então, a arte afeta a filosofia, afeta a ciência afeta e vice-versa. Então, a gente está trabalhando com isso. Também estamos trabalhando com as ideias de Peter Burke, que é um pensador inglês, que é anglo, né, que é sobre cultura popular e erudita, também Ariano Suassuna, essas coisas todas. Então a gente está fazendo lá uma mistura, um terceiramento, como diz Lindoaldo Campos.
Eu ia lembrar de Lindoaldo agora, ele também atua muito nessa linha,
e
né?
E o próprio Lindoaldo, ele tem 11 cordéis, ele tem uma coletânea de cordéis, um box com 11 cordéis feitos propriamente sobre filosofia, onde ele explica as correntes filosóficas, as escolas filosóficas, a biografia de alguns filósofos, pensamentos mais relevantes. Né? Então, eu tenho esse box, ele me presenteou quando o ano passado a gente estava conversando, e nós estamos lá nessa produção. Esse ano a gente se dedicou muito a isso, então a gente já está aí caminhando. Ano que vem é a época da gente fazer a pesquisa, tentar colocar em prática na sala de aula e escrever a dissertação. Então, esse ano a gente se dedicou muito a isso. Eu fiquei muito feliz também porque a gente já gosta de produzir muito, e agora com embasamento mais acadêmico, tá? A gente tá produzindo. Essa é a novidade da produção.
E aí você acaba se diferenciando também entre no meio poético, né? Essa poesia nossa do Pajéu, ela é múltipla, né? Todo mundo sabe um pouco de todos os assuntos, mas assim, poucos enveredam por um caminho como esse, né? Da filosofia, e você está unindo isso porque é o teu trabalho, né? É a tua vida, né? Você sempre estudou. É interessante. E o Lindoaldo também é dessa área, né? Ele também fez filosofia.
Ah, sim, o Lindoaldo é formado em filosofia, é formado em direito. Agora ele está fazendo, defendeu agora, um mês atrás, mais ou menos, a tese de doutorado em filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é professor lá em Caicó, né? E ele também ele tenta unir muito também essa coisa do cordel, do popular com erudito, do cordel com a filosofia. Inclusive, ele usa dois termos, que é poesofia e filoeta.
Filoeta, é a mistura das coisas.
É a mistura, filosofia com poeta, poesia com filosofia.
O Lindoaldo é fantástico também, ele tem um livro muito bom, que é o ABC da poesia, né? Que é um material didático muito bom para quem está...
Fez uma coletânea dos poemas de Cancão.
Dos poemas também. De Cancão também,
Plenilúnio. Tem livros de filosofia também.
Fantástico. Qualquer dia vamos trazer o poeta, professor Lindoaldo Campos também, Lindoaldo Júnior aqui, para conversar com a gente aqui também no Palco Pajéu. Você disse aí, metade de sua semana era lá, estava lá empenhado na Paraíba no mestrado. A outra metade é nas salas de aula.
Na sala de aula aqui, na faculdade, lá em Itabira, na escola. Então não sobrou muito tempo para fazer muita poesia, mas aqui acolá a gente sempre arriscava alguma coisa.
Você é um professor adorado, né? A gente pode dizer isso por conhecer você por conhecer muitos alunos. E quando a gente fez a divulgação aqui do que o programa de hoje você estaria, muita gente já comentando lá na página do Palco Pajéu no Face, diz: meu professor querido, meu professor adorado, e vai aumentar a audiência essa página.
E foi o que aconteceu. Michele Martins, ela perguntou quem eram os convidados de hoje, eu falei do Renan e falei de Genildo Santana. Disse: ah, que maravilha, foi meu professor de filosofia.
Foi na faculdade.
Ela falou aí...
Coisa boa.
Isso é bom. Graças a Deus a gente tem um bom trâmite no meio acadêmico. Graças a Deus, isso é muito bom.
Maravilha. Vamos conversar mais e trazer poesia daqui a pouco. Renan Gadelha, você também é querido, rapaz. Também é professor, né? Você tem lá a Escola de Violão Popular, né?
É isso.
Essa terminologia aí, tem o violão, o que não é popular, qual é? Explica isso aí pra gente entender melhor.
Tem o clássico, né? Tem o violão clássico, né? E tem o violão popular, né? Que já envolve samba, envolve o popular mesmo, né?
Ah, certo, entendi. Tem a ver com o instrumento ou com a forma de tocar?
A forma de tocar.
A forma de tocar.
Técnica,
o instrumento,
né?
É o mesmo, né?
É isso mesmo.
Técnica
de... Me diga uma coisa, eu tenho uma grande frustração na vida, que é não tocar violão, né?
Era coisa que eu tenho uma grande alegria na vida, que eu engano.
Antes de eu pensar em poesia, pensar em qualquer coisa, eu pensava em tocar violão. E aí, por algumas vezes, eu tentei. Tenho violão em casa, tentei algumas aulas, até que desisti. Eu botei na cabeça que música não era meu ramo, não dava pra mim. Aí, diante de um professor assim, eu fiz certo em desistir? Tem gente que não tem jeito mesmo, ou todo mundo pode conseguir, hein?
Nada. Que é isso. Eu tenho um grande amigo, cara da roça, né? Mão dura.
Dura. É, pra violão...
Aquele cara com a mão toda calejada. E ele chegou pra mim pedindo pra ensinar ele. Eu pensei comigo: rapaz, isso não vai dar certo, não. Aí eu fiz, não, ensino, vamos lá e tudo mais. Na outra semana ele comprou o violão profissional já. O cara já meteu bronca.
Olha pra aí.
Aí chegou, quando eu vi aquilo ali, eu disse: eita, rapaz, olha o desafio aí.
O cara já gastou dinheiro.
Foi. Aí, início era um cara que tinha a rotina dele, né, de agricultor, né, de acordar 4 horas da manhã, ir pra roça e trabalhar e tudo mais, mas assim, ele tirava aquele tempo todo dia pra praticar violão.
Uhum.
Né, tirava ali, eu sempre peço aos alunos por dia que tire uma hora, tudo mais, ele tirava 3-4 horas por dia.
Ah, né? É muita dedicação.
É muita, e sentava em frente ao computador, ou então pegava os exercícios que eu tinha passado para ele e treinava, né? Com pouco tempo ele estava tocando já várias músicas, entendendo a parte teórica, né? Que é bem, bem importante, né? Mas você tem jeito, é
só chegar. Tu acha? Eu tô aqui, ó. André tá me consolando aqui, somos dois, essa também é a minha frustração, eu bem que não sou só eu.
Eu aprendi na marra, viu?
E estou ensinando ao filho de André, né?
André vai se realizar através do filho, então.
Tá tocando já, Jorge tá tocando.
Eu ia tocar nisso, eu vejo que você tem muitos alunos, crianças, né?
Isso.
Tem uma idade pra começar, uma idade mínima, como é que funciona isso?
Assim,
ou pode qualquer idade?
Assim, Alexandre, qualquer idade, desde que esteja lendo, né? Desde que já saiba ler.
Certo.
Né? Porque a gente trabalha a parte didática, a parte teórica.
Teórica.
Né? Que isso aí é bem importante.
Toda vez que toca nesse assunto, eu remeto a essa ideia. Muita gente vai e explica essa minha frustração, explica logo assim: não é dom. Se tiver dom, vai. Se não tiver, não vai. Como é que tu vê essa história? É dom ou não é dom? Ou é
como assim,
vontade?
Em toda área, Alexandre, tem aquelas pessoas que têm mais facilidade e pega mais rápido, e tem aquela pessoa que demora um pouco, mas assim, o segredo tá aí, não desistir. Uhum. Né? Tem uma senhora que faz aula comigo, até no vídeo de final do ano agora que a gente fez, ela tá lá, Dona Nalva, né? Dona Nalva tem seus 60 e poucos anos e tá tocando já. Chegou lá chorando porque não conseguia. Já teve outros professores.
Olha aí, André, pra nós, viu? Dona Nalva é um exemplo pra nós, André.
É mesmo. E se você olhar lá no vídeo, ela tá lá tocando. Petrônio Pires ficou assim, besta, né? Porque ele foi lá fazer o vídeo e viu lá. E assim, ela não desiste, entendeu? Ela sempre tá lá, liga pra mim: professor, eu tô com dúvida nisso. Como é que eu faço isso e tal. E eu sempre dou aquela assistência, né?
Coisa boa.
Essa, essa questão do dom, é porque quando o cara tem um talento mesmo, o dom ele pega com mais facilidade, isso, né? E tem aquele que tem o, a vontade mesmo, vontade, e acaba, isso, tocando, né?
Exato.
E tem, tem músicos que, com o talento que tem, não precisa nem... Exato. Só em ouvir, né? Isso. Já tira.
Genildo, isso vale pra tudo. A poesia também, a gente escuta muito isso, né? Principalmente o pessoal que improvisa, que não... Ah, é dom, é dom, é dom. A luz da filosofia, como é que se trabalha ou que se enxerga essa questão do dom? Pra todas as áreas, não só pra música, pra poesia.
A filosofia trabalha com racional. Então, se é racional, você não tem problema de razão. Você tem o seu juiz perfeito, então você pode aprender tudo, né? Quem ensina isso é um filósofo... Rancière, que fez um livro com Jacques Jocotó, que ensinou alunos, a partir de um livro, alunos de uma língua, ensinou em outra, eles aprenderam a língua, aprenderam o livro, sem saber nem ler. Quer dizer, todo ser humano pode aprender qualquer coisa, porque é racional. Uma vez você não tem problema de razão, né? Quer dizer... Claro que tem gente, como o Renan falou, tem gente que... O que a gente chama de dom é uma pessoa que tem um talento precoce, que aprendeu com 7 anos, com 6 anos.
Uhum.
E esse aprendeu mais rápido. Mas olha,
Dona Nalva
aprendeu com 60. Quer dizer, também aprendeu.
Uhum.
Né? Então, agora, o que a gente já vinha dizendo muito tempo na poesia também. Todo mundo pode ser. Deixa que queira aprender as técnicas e tal. Né?
E
nós também não somos produto de muita labuta.
Sem dúvida.
O que era que dizia aquele grande músico, aquele grande músico que está com os dedos assim... Né?
É o maestro,
João,
né?
O maestro, João Carlos Martins, né? Martins, ele dizia: 98% é transpiração, 2% é inspiração.
Uhum.
Então é transpiração, as 3 horas fizeram a diferença lá no seu aluno agricultor.
E aí a falta do dom, às vezes, se explica por isso, às vezes pela ansiedade e querer as coisas rápido, né? Então vai 2 aulas, não aprendeu, acha que não tem jeito e desiste,
né?
Maravilha. Vamos lá, vamos começar com o que agora então? Vamos primeiro de poesia ou vamos de música? Ou vamos com os dois?
Falta os dois aí.
Música
aí. Que tal a gente fazer aquela brincadeira? Que a gente
pronto, faz, né? Então com o Genildo, né? Hoje eu sou apresentador.
Olha, correr
começa.
Vai, vale também, né?
Então, o Renan faz um solo, você faz um solo, o Genildo recita um trabalho em cima do solo, e quando o Genildo terminar, você já canta uma pra gente. Dá uma afinada no violão, tá bom, vai.
Eu quero fazer uma pergunta aqui pra Genildo, quando ele afina.
Sim, vamos.
Talvez a pergunta não seja nem tão inteligente, mas existe um mundo sem filosofia?
Deixa-me ver, existe um mundo sem filosofia? Eu acho que não. Existem várias filosofias, o mundo sempre existiu. A filosofia que a gente trabalha aqui no mundo ocidental, no Brasil, é a filosofia grega, né? Por muito tempo dita única, mas agora tem correntes, por exemplo, inclusive tem uma corrente de filo de pensamento aí de alguns anos atrás, décadas atrás, a partir de Henrique Dussel, da Argentina, que é a filosofia decolonial, vendo outras filosofias. Então hoje fala-se em filosofia indígena, filosofia africana, filosofia latino-americana.
Vai se descobrindo, né?
Vai se descobrindo outras filosofias. Talvez não seja a mesma maneira que os gregos fizeram, com a razão demonstrativa de Aristóteles, mas são formas de pensamento. Os gregos chamaram de filosofia, outros chamam de pensamento. Claro que há filósofos que discordam disso, tudo é fruto de debate. Há quem concorda, quem discorda. Né? Mas existe, a gente vai nessa linha, de que existem várias, né? E que é impossível você viver sem filosofia. Porque o que é filosofia? É pensar, o mínimo que seja.
Uhum.
Todo mundo pensa.
Todo mundo pensa. Então filosofia não é coisa de livro, de palestra, não, né? De aula, não.
Todo,
né?
Mundo pensa. Agora existe uma filosofia profissional, existe uma filosofia acadêmica, essa é diferente, né? Aí chama essa de filosofia.
É melhor possível,
né? E aí alguns mais dogmáticos dizem que a filosofia única é a filosofia grega, acadêmica e tal. Outros acreditam que existem várias filosofias. Existe a filosofia da música, a filosofia da arte, a filosofia do teatro, a filosofia... É assim.
Maravilha.
Mas a ausência mesmo, a ausência não existe, não.
Aquela história, a minha filosofia de vida, isso é um jargão ou não?
É um jargão.
É um jargão,
pode,
né? Não é assim também, né?
Não é assim também, né?
Então vamos lá, vamos de poesia e música agora?
Vamos lá.
Vamos lá, Renan Gadelha e Genildo Santana no palco, Pajeú.
E com Alexandre Moraes.
Batendo palma.
Vamos lá, e vamos começar com um forrozinho, um shotzinho.
Vamos. Você faz uma introdução mais longa para o Genildo recitar, em cima do violão, e quando ele terminar, você canta.
Ok.
Tá bom? Tá bom. Aqui é assim, é na hora, menino. Simbora! Música.
Sertão, pedaço de terra que guarda nos rastros seus a mancha pura e sagrada do rastro imenso de Deus. Por aqui viveram vultos que viveram sempre ocultos nos feitos desconhecidos, e entre grotas e planura flameja a eterna bravura desses heróis esquecidos. Sertão, dos carros de bois que em marchas processionais vão conduzindo um progresso nos fortes ventos da paz, e num passo sonolento agitando o pó cinzento das vestes das madrugadas, entoam canções fagueiras com seus discos de madeiras na vitrola das estradas. Sertão, do vaqueiro altivo que no seu cavalarisco penetra no matagal ligeiro como curisco, e à tarde, quando o sol desce, ele tranquilo aparece festejando outra vitória, trazendo da caminhada mais uma conta engastada no seu rosário de glória. Sertão, do sol causticante e provocador de estiagens, sertão da chuva que cai cromatizando as paisagens, sertão de um povo que sofre, que faz da existência cofre e guarda flagelação, povo que é de verdade faquir por necessidade na terra da inanição. Sertão da seca inaudita que fere, mata e consome, sertão onde Deus existe sob um céu de horror e fome. Sertão da mão que se abre, magra e esgria como um sabre pedindo esmolas da paz, e permanece esquecida ante a pátria ensurdecida que essa esmola não lhe traz. Mas sertão da minha crença e orgulho da minha fé, continua sempre assim, magro, faminto e de pé, rasga dos suplícios véus e ergue as mãos para os céus e espera nos gestos teus, pois dos mistérios do além um dia essa esmola vem das mãos imensas de Deus. Jansen Filho.
Eita, agora é Renan.
Amigo, olha a poeira, olha a estrada, olha os garranchos que arranham o pensamento. Entre cascalhos vá separando os espinhos, não esqueça que os caminhos são difíceis pra danar. E todo atalho diminui uma distância, de toda ânsia no final tem alegria. Veja na flor que o espinho lhe vigia, a noite adormece o dia e a lua vem lhe ninar. Devagarzinho vá pelo cheiro das flores, siga os amores, nunca deixe pra depois. Nem tudo é certo como 4 é 2 e 2, nem todo amor merece todo o coração. Se a poesia ainda não lhe trouxe o fermento, se o sofrimento entre o amor ganhou a vez, nem tudo é eterno quando a gente sonha. Por isso, amigo, não se entregue agora, talvez um dia o mundo lhe peça perdão. Por isso não se perca não, os amores vão e a gente fica. Por isso não se perca não, os amores vão e a gente fica.
Palco Pajeú, o programa que coloca você no palco, juntinho com quem faz a nossa cultura.
Maravilha! E aqui a gente vive o presente e o passado. Aqui nada se vai, nada se foi. Tudo é início e sequência de uma história. O Palco Pajeú tem memória.
Palco Pajeú, memória.
Pois é, Moraes, memória de hoje vai para Dom Francisco Altragério de Mesquita Filho. Nasceu há 95 anos em Reriutaba, Ceará, no 4 de março de 1924. Filho de Maria Clausídia Macedo de Mesquita e de Francisco Altragério de Mesquita, foi ordenado sacerdote por Dom José Tupinibá da Frota em 8 de dezembro de 1951, na Catedral de Sobral. Sua sagração episcopal deu-se em 24 de agosto de 1961, em Sobral, pelas mãos de Dom Mota. Tomou posse na Diocese de Afogados da Ingazeira em 16 de setembro de 1962. É tido como uma das maiores referências da chamada Igreja Progressista no Brasil. Durante os 40 anos do seu bispado, Dom Francisco se notabilizou por seu empenho pelo desenvolvimento humanitário no sertão do Pajeú. Mobilizou a sociedade e as lideranças políticas em favor da organização sindical, reforma agrária, contra as famigeradas frentes de emergência. Na seca, até defendeu os saques aos mercados como constitucionais, porque dizia que um pobre tinha direito de buscar alimento para não morrer de fome. Para no, é, por anos apresentou o programa A Nossa Palavra aqui na Rádio Pajeú. D. Francisco faleceu aos 82 anos no Hospital Santa Joana, em Recife, onde encontrava-se internado, sucumbindo a uma infecção respiratória. Seus restos mortais encontram-se sepultados na Catedral Senhor Bom Jesus dos Remédios, em Afogados da Engazeira. A memória de hoje remete àquele 7 de outubro de 2006, numa tarde triste de sábado, com o bispo sucessor Dom Luiz Pepeu anunciando sua morte.
É com grande sentimento fraterno que vimos comunicar a todos os nossos diocesanos e diocesanas, a todos os ouvintes da Rádio Pajeú, o óbito do nosso querido bispo emérito Dom Francisco Austragésio Mesquita Filho, ocorrido às 12h30 desta data. O óbito ocorreu em virtude de novo quadro de infecção respiratória de rápida e grave evolução para sepse e choque séptico com parada cardiorrespiratória sem resposta às manobras de reanimação cardiopulmonar. Então, meus irmãos e irmãs, este irmão tão querido que nós estamos entregando à Igreja do Céu por uma disposição maravilhosa da Divina Providência, Deus o chama no dia da memória de Nossa Senhora do Rosário, a quem ele tinha tanta devoção, rezando diariamente o seu rosário. Após 3 meses de verdadeira via crucis, acrescentando a multidão dos assinalados, esse nosso tão querido irmão e pai, pastor, com certeza agora realiza plenamente o sonho do seu coração de ver Jesus, o Filho de Deus. Agora sim, cumpre-se para ele, como assim esperamos um dia cumprir-se também para todos nós, o mais profundo desejo do nosso coração, ver Jesus, caminho, verdade e vida. Amém.
Saudade o Senhor deixou entre nós. Hoje vivo em nossa luta, dá mais força à nossa voz. Patriarca do Pajeú e profeta do sertão, Dom Francisco, quanta saudade o Senhor deixou entre nós. Dom Francisco, quanta saudade o Senhor deixou entre nós. Hoje vivo em nossa luta, dá mais força à nossa voz. Deste abrigo aos viajantes, deste pão aos teus irmãos. Dom Francisco, quanta saudade o Senhor deixou entre nós. Quanta saudade o Senhor deixou entre nós. Hoje vivo em nossa luta, dá mais força à nossa voz. Defendeste o pobre sem voz, foste a voz de todo o sertão. Dom Francisco, quanta saudade o Senhor deixou entre nós. deixou entre nós. Saudade, o Senhor deixou entre nós. Hoje vivo em nossa luta, dá mais força à nossa voz. Somos gratos ao teu amor pelo povo do nosso torrão. Dom Francisco, quanta saudade o Senhor deixou entre nós. Dom Francisco, quanta saudade o Senhor deixou entre nós. Hoje vivo em nossa luta, dá mais força à nossa voz. O Pajeú chorando saudoso se curva em silêncio de oração. Dom Francisco, quanta saudade o Senhor deixou entre nós.
Você está no Palco Pajeú, Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora. Quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora.
Tá aí o Memória de hoje, nos remetendo ao 7 de outubro de 2006, a triste tarde de sábado, como foi dito aqui, porque foi o dia da morte do Dom Francisco Austergésilo de Mesquita. Como eu sempre digo, eu não gosto muito de dar chance para a morte, eu gosto de falar da vida, né? O dia é triste, teve o fim, mas o que o Dom Francisco tem muito para a gente lembrar e carregar conosco é o que ele fez em vida. Esse quadro é produzido pelo Nil Júnior, não sei se foi de propósito, viu, Genildo? Mas casou porque Genildo, todo mundo sabe, tem o Dom Francisco como um dos mentores, ele sempre faz referência a Dom Francisco, tem poema para Dom Francisco. Eu vou pedir para você falar dessa relação daqui a pouco. Deixa eu ver aqui também o pessoal, mais gente que está conosco, participando, aqui é em áudio, vamos ouvir.
Boa tarde, Moraes, boa tarde, Ney. Aqui é Vianney, da Graça Branca.
Tá baixinho.
Estou na escuta aqui do programa, meu amigo. Estou aqui com os fones de ouvido, ouvindo o seu programa. Um programa excelente. Um abraço, amigo.
Valeu, Vianney, um abraço pra tu. Vamos ver aqui outro áudio.
Boa tarde, meu amigo Alexandre Moraes.
Oi.
Boa tarde a todos ouvindo o programa. Vem que tudo que era oferecido no programa, aniversário de hoje, o amigo Júnior, para você, meu amigo. Meus parabéns e tudo de bom pra você. Muita felicidade e muita saúde, ok? Muitos e muitos anos de vida, ok? Deus, Valdeci de Carnaíba, por Deus. Okay?
Valeu, Valdeci de Carnaíba. Um abraço pra o Nil Júnior. Aniversário do patrão. Hoje de manhã, eu tava pensando em mandar uma mensagem. Aí, quando o Ney Gomes mandou a mensagem dele, eu fiquei com vergonha. Não vou dizer mais nada. Fiquei chorando em casa com a declaração de Ney pra compadre Nil. Eu digo, já falou por mim, não vou dizer mais nada. O amor é lindo, né, Leandro?
E ele me chamou de exageradamente viajando.
Deve tá, será que tá tendo festa lá?
Tá, eu acredito que sim, viu?
Vamos ver, será, ele deve estar ligado. Vamos ver se a Coab tá em festa hoje. Vamos ver aqui mais um.
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Boa.
E Ney Gomes, aqui que está falando é Josineide.
Sim.
O programa está muito bom. Ofereço a minha esposa Edivaldo e a toda a minha família na gangorra.
Maravilha, tá oferecido, obrigado. Aqui o programa é 10. Manda um alô pra meu esposo Deim, minha mãe Hilda, Maria Helena Magalhães, Nil Júnior, que hoje tá aniversariando, Genilda do sítio Fala de Tavares, na Paraíba. Valeu, um abraço pra vocês, obrigado pela audiência. Aqui a Cida mandou só um oi, outro oi pra você também. Aqui tem um boa tarde e um áudio, vamos ver.
Boa tarde,
Alô, Alexandre Moraes, boa
Oi,
tarde.
Boa.
Sou amigo do bairro Planalto. Peço para você tocar as músicas do programa para oferecer a Rubim do São João, que está aniversariando amanhã.
Ah, e amanhã?
Para Nil Júnior.
Que é hoje.
E para todos os aniversariantes desse mês. Que o Senhor Jesus derrame muitas bênçãos em cima de todos eles, não é mesmo?
Isso.
Boa tarde, um abraço para você.
Valeu, amigo. Um abraço, Tudo. Boa tarde. E aqui quem é? Alexandre. Aqui quem fala é a Laíde do Sítio Pereiros. Maravilha, um abraço pra você. Tá gostando do programa? E oferecer para o cunhado Zé Moura. Tá oferecido. Ué, ué, Arthurzinho voltou aqui, Genildo, pedindo pra Genildo recitar um pouco o último cântico. Vai sair?
Sai.
Sai, que Arthurzinho é gente boa, rapaz. Tem que ser atendido. Vamos ver aqui quem é.
Boa tarde, aqui é Paulo de Itabira. Gostaria de ouvir uma canção com Zé Viola, me perdi por te perder, agradeço muito se tocar. Um abraço, fique com Deus, uma boa tarde a todos da Pajeú.
Valeu, Paulo, um abraço pra Tabira, conterrâneo de Genildo, vamos ver aqui agora.
Boa tarde, Alexandre,
boa
tarde, Ney, a todos os convidados aí, todos os presentes, Vilma Lúcia do Curisco, na escuta do programa, adorando como sempre.
Que maravilha.
As sextas não são mais iguais. São maravilhosas. Boa tarde.
Valeu, Vilma. Boa tarde. Um abraço pra você, todo mundo aí do Curisco. Boa tarde, Alexandre. Estou acompanhando junto com minha família aqui em Pelo Sinal. É a Edneta e Marçal. Valeu pelo sinal. Aquele abraço. Vamos lá aqui. Quem vem, meu compadre Leca, tá ouvindo também, mandando um abraço pro Gatão e pra Renanzinho. Renanzinho é carinhoso, né? Renan é maior do que eu. Petrônio Pires, é o PP, também tá na escuta. Esse programa é show. Valeu, meu irmão. Um abraço pra tu. Aqui é um áudio.
Oi, Alexandre Moraes, Ney Gomes. Boa tarde.
Boa.
Robson de Brasília, mano, meu boa tarde pra vocês, para toda a equipe aí do rádio e para todos os ouvintes aí da região do Pajeú.
Muito
boa
bem.
Boa tarde, um bom final de semana.
Valeu, Robson, para tu também lá em Brasília, meu amigo, meu irmão Júnior Finfa também tá ouvindo a gente. Um abraço para tu, caba bom. E aqui quem é?
Boa tarde, Alexandre
Opa,
Moraes.
Opa, animado.
Aqui é Luciano, cara, do sítio Cachoeira Grande.
Oh, é bom.
Estamos aqui escutando a rádio Pajeú. É Luciano, irmão do poeta Zé Carlos.
Eita, pô,
um abraço aí para a turma. Pra minha esposa Graça, pra minha filha Ítala Vanessa, que amanhã tá completando mais uma data nova.
Parabéns.
Valeu, poeta. Um abraço.
Valeu,
um abraço aí do meu amigo Genildo Santana.
É, valeu. O amigo e conterrâneo da Cachoeira Grande. Ô, povo animado esse da Cachoeira. Um abraço pra tu, pra toda a família. Parabéns pra Ítala. E aqui? Cadê?
Boa tarde, Alexandre.
Boa.
Aqui quem fala é Gersina.
Sim, Gersina.
Me senti até muito emocionada. Falando aí, cantando a música aí de...
Eita, é verdade.
O hino de Dom Francisco.
Uhum.
Nosso bispo que foi morar com Deus.
Nosso eterno bispo.
Em 36 anos, que foi ele que fez meu casamento.
Vamos olhar aí. Coisa boa, né, Jacinta?
Eu chorei. Eu emocionei demais ouvindo isso aí tudo.
É uma emoção boa,
pedi,
né?
Pedi a Deus muita paz. Que esse Natal venha trazendo paz, saúde para todos nós, para vocês.
Isso.
Para toda a família.
Ah, de ser bom, minha amiga. Obrigado para você, obrigado pela audiência. Um abraço para toda a família. O Natal vai de ser bom para nós todos. Aqui também pelo Face. É, quem vê mais? O Clóvis Andrade também dando uma boa tarde para minha família aí em Bitiranga. Eu moro no Paraná. Que coisa boa. O João Ferreira também está ouvindo a gente. É, Deisa Queiroz também está com a gente, mandando beijo para o professor Genildo, meu querido professor, e a Mariana Siqueira, que também não perde um programa. Vamos voltar para os caboclos aqui, Genildo, vamos remeter aqui ao nosso memória. Você tem uma parte de sua vida também que é sempre reverenciada, né? Você foi quase padre, você foi um seminarista e através disso teve uma grande aproximação com o Dom Francisco, né? Fala dessa parte da tua vida aí e dessa relação com o Dom Chico.
Foi, rapaz. Manda um abraço pra Deisa, minha querida Deisa, esposa do Fábio Luiz, pra Mariana, pra Luciano lá na Cachoeira, todo mundo, pra Arthur. Depois vamos ver o poema, Arthur. E pra Leca também, né? Um abraço pra Leca, todo mundo. É, foi nos anos 90, né, que eu fui para o seminário juntamente com outros colegas daqui, de Afogados. Era Nailton, Paulo, depois o Miguel de Santa Terezinha. Dessa turma nossa, só o Miguel se ordenou, hoje é padre em Carnaíba. É o padre Miguel. E a gente ficou até 99 no seminário. E foi uma conversa muito boa com o Dom Francisco, com os padres também da época. Alguns já não estão mais aqui, né? Porque foram embora, os italianos, né? E outros. Mas Dom Francisco foi uma figura que marcou muito a nossa vida. A mim, particularmente, né? Porque a gente se dava muito bem, gostava muito de conversar com ele. E aprendi muito com ele, convivi muito com ele. E é uma pessoa que mexe no meu sentimento, né? O dia do falecimento dele, eu me lembro, vim pro sepultamento. E saí do sepultamento direto pro hospital. De tão emocionado que eu tava, encontrei o padre Adilberto. Teve um momento que todo mundo se dispersou depois da missa, né? E encontrei o padre Adilberto e morreu o nosso profeta, que era como a gente entendia e entende Dom Francisco como profeta, nas categorias mesmo proféticas que exige a teologia, né, católica. E eu dei um abraço em padre Adilberto ali no meio da multidão e a gente chorou muito e foi uma figura que marcou. Eu publiquei um livro em 2007 por conta de Dom Francisco, que foi um meu livro chamado Profecia. Porque ela tem sido o resultado da minha monografia de teologia no seminário. E eu mandei para ele uns anos antes. E ele disse: meu filho, isso aqui ficou muito bom, devia ser transformado em livro. Só que eu nunca tinha feito. E depois ele faleceu em 2006. E início de 2007 eu vim aqui à Gráfica Casa Branca com o Danilo, que é sempre foi onde eu lancei meu livro Todos por Cá.
Sim.
E em 2007 eu digo, eu vou fazer. Dom Francisco me pedia para transformar isso em livro, eu transformei em livro. Foi o meu terceiro livro, que é intitulado Profecia, que é uma reflexão teológica, né? E Dom Francisco marca muita gente, é uma figura que a gente
marcou, não pode esquecer. Marcou todo mundo, né? Não, não pode nunca. Inclusive a Rádio Pajeú, né? Além de ser do patrimônio da diocese, ele chegou, o fundador foi o Dom Mota, mas o Dom Francisco chegou e deu todo um diferencial, inclusive participando, né? Tem um programa também, sempre era uma audiência incrível quando ele chegava aqui para falar. Era um bispo além da igreja, né? Estava preocupado, envolvido com todas as causas.
Era um homem de causas, de lutas, de preocupações sociais. Muito que tem no Pajeú hoje tem a mão do Dom Francisco.
Sem dúvida. É. Nós fizemos um trabalho juntos, o CD, o Pajeú de Nós Dois, e lá tem
uma faixa um chamada seu, Dom Francisco, né?
Tem ela de cabeça aí?
Tem.
Vamos recitar?
Vamos, são 4, 5 estrofes, que é intitulado Dom Francisco, mas ela sempre termina com um refrãozinho que vai variando de acordo com a rima, que é profeta, pai, pastor e profeta, que diz assim, inclusive esse poema é o que encerra o livro de Sandrinho sobre Dom Francisco.
Né, também, é verdade.
Está lá no livro de Sandrinho, diz assim, durante 40 anos, Dom Chico foi o pajé, a bússola no mar da fé a guiar os nossos planos. De jovens e de decanos, sua casa era repleta, tinha a fortaleza reta de um pé de mandacaru, e Dom Chico, no Pajeú, foi pai, pastor e profeta. Um ar de homem tranquilo, indignado era valente, e por mais que outro tente, não vai substituí-lo, porque quem quiser segui-lo tem que ter fé e amor, tem que ser batalhador, e além dessa fortaleza, tem que ser para a pobreza, profeta, pai e pastor. Nos lábios tinha um sorriso, tinha ternura no olhar, quem sabe a carinha bronqueava quando preciso. Gostava do improviso de um vado cantador. Mensageiro do Senhor, ergueu alto a sua voz e soube ser para nós profeta, pai e pastor. Na sua teologia havia a libertação. Amava o próximo, o irmão, como amava a liturgia. Criticava a hipocrisia de uma política incorreta. Pastor de alma inquieta, um pai para os sacerdotes, que além de outros dotes, tinha o dom de ser profeta. E nós sentimos a saudade do nosso bispo querido, que para o Pajeú tem sido a santa voz da verdade. Mas de lá da eternidade, olhar por nós sempre vai. Sua lembrança não sai da alma do povo seu, que além de pastor perdeu um bom profeta e um pai.
Maravilha, valeu. Genildo Santana nessa referência ao saudoso e eterno Dom Francisco, o bispo do Pajeú. Renan Gadelha, você compõe também?
Não.
Nunca parasse para compor, não, nem escrevendo, não, nem tocando. Não. Como é essa história também? Porque acha que é fácil, se toca também pode criar. Não é assim, né? Tão prático.
Viu? Eu, Alexandre.
Olha, agora levou meu bolo agora. Aí. Chamou de Nil, ó.
Tá vendo desde já. Eu queria aqui mandar um abraço para minha sogra, a professora Zizi.
Sim, dona Zizi.
Que se encontra na Geórgia.
Mas olha como
tá aqui, tá acompanhando.
Coisa boa.
Tá acompanhando a gente, disse aqui que tá acompanhando. Um alô pra ela, um abraço pra ela. É uma pessoa muito especial pra mim.
Sem dúvida, pra Afogados como um todo. Creio, prestação.
Isso mesmo. E assim, a questão de compor, eu ainda não tive. Algumas pessoas chegam pra mim, rapaz, compõe e tal, vê aí o que é que tu faz
compor
e tal.
Compor é tão desgastante, né?
Imagina, tem que sofrer um bocado.
É verdade, tem que sofrer mesmo.
Mas assim, a minha área é de intérprete, quem sabe...
Quem sabe não chega a qualquer hora aí. Quem sabe
chega lá, né? E músico, né? Questão de instrumentista.
Como foi que começou isso aí? Quando foi que tu despertou? A gente tava falando nos outros, que hora, que tempo pode despertar. Com o Renan, como foi que aconteceu? Foi desde cedo? Muito cedo?
Desde cedo, né? Eu toco violão desde os meus 7 anos de idade. Né? Comecei com meu pai.
Já tinha influência dentro de casa?
Ah, várias. Meu avô, o pai de minha mãe, era sambista, tocava violão 7 cordas, tocava cavaquinho, né? O cara tocava muito, muito mesmo. Tem tios também que tocam, né? Meu pai tocava muito bem também, eu acho que meu pai era bem conhecido aqui na área de política também, trabalhava na prefeitura. Então eu comecei com eles, na casa do meu avô tinha muito samba, né? Tinha muita farra, finais de semana.
O samba parece predominava lá. Entre os gêneros, samba era assim, mais era presente.
Era assim. Então, eu sempre, eles tocando, eu sempre ficava ali em cima, olhando e tal. E meu pai sempre insistiu para ensinar a meus irmãos, né? Ao Renato e ao Robson. Por serem mais novos, mais velhos, aliás.
Mais velhos. Você é o caçula.
E eles nunca deram tanta importância à música, né? E eu sempre insisti ao meu pai, me ensine. E ele, não, cresça mais. E certo dia eles estavam na casa do meu avô, tocando lá e tudo mais. E teve uma hora que eles pararam de tocar e ficaram conversando e bebendo. Eu peguei o violão do meu avô e comecei a tocar o que meu pai estava tocando. Aí ele olhou assim, eu achei, mas rapaz, eu nunca ensinei a ele, né? E a partir daí eu comecei a tocar, né?
Ali foi a revelação.
Aí estudei em Recife, tive outros professores aqui em Afogados, como Cícero Filho, né? Que é um grande...
Sim, professor Cícero.
Professor de música, né? E por aí fui. E estou aqui.
Hoje você faz tudo, né? Em todos os gêneros musicais, né?
Eu sou bem...
Nasceu no samba, mas não ficou só no samba não, né?
Não, porque lá em casa a gente sempre gostou, né? Do samba, sempre gostou da MPB mesmo, né? Eu assim, cresci ouvindo Toquinho...
Sambista, bom.
Vinícius de Moraes, ouvindo Cartola.
Ótimo.
Ouvindo, assim... Samba e MPB clássico.
Que menino bem
influenciado. Eu me arrisco a dizer até que teu instrumento preferido é o cavaquinho.
Não.
Porque você... Não, porque o Renan, ele é muito sambista, apesar dele cantar pop, sertanejo. Isso, ele é um cara bem eclético mesmo. Mas ele tá muito ligado ao samba. Né? Tá muito samba, parece que fala mais alto aí, né?
No cavaquinho eu sou afoito. Eu nunca tive, assim, um professor de cavaquinho. Eu vim tocar cavaquinho, eu já era maior de idade já, tudo mais, já tocava violão há muitos anos, né? Mas violão é minha paixão mesmo, entendeu? Uhum. Cavaquinho eu gosto.
Cavaquinho é um violão pequeno não, né? Só no formato, né?
Só no formato.
Mas a forma de tocar, quem fala, toca violão não vai tocar cavaquinho.
Fala diferente,
não,
né?
Não. É, até por questão de palhetada... São 4 cordas, né, também. A afinação é diferente do violão, né? O timbre também.
Ô Renan, já que tá falando de cavaquinho, que é um instrumento bem mais compacto, toca diferente. O baiano inventou aquela guitarrinha baiana. Ela é tipo, ela baiana, tem a mesma escala do cavaquinho, não?
Eu não sei te dizer, Ney. Eu não sei te dizer. Eu não sei se é a mesma afinação, né? Eu sei que o banjo é.
O banjo, né?
O banjo é a mesma afinação do cavaquinho. Assim, o banjo de samba, né? Que existe o banjo caltrin.
É o caltrin. Né?
Que tem uma parte que tem do braço que tem 4 cordas e mais pra baixo é 5. Né? Tem uma tarraxa.
Mas olha, até isso pra dificultar.
O negócio é
tá
complicado.
Vendo?
O povo só faz dificultar a nossa vida. Né? Mas assim, o banjo de samba não, né? Que quem inventou o banjo de samba foi Almig Neto.
Almig Neto, bom.
Né, é, falecido, né?
Grande sambista, né?
Há pouco tempo, grande sambista, compositor. E ele, e devido ao cavaquinho, ele tem um som baixo, então quando tinha uma roda de samba, então como tinha pandeiro, tinha um surdo, tinha o tamborim e tantã.
Muita percussão.
Muita percussão, então cobria o som do cavaquinho. Aí eles inventaram, rapaz, vamos ver se a gente coloca o corpo de banjo e o braço de cavaquinho.
Ficou um negócio.
Deus, aí o som.
A acústica aumentou.
O rapaz deu um som lá, né? Um som mais seco, mais. Porém, mais seco, diferente um pouco do cavaquinho, que é mais brilhoso. Mas o som estourou, né? Aí tem o banjo de samba, né? Que é a mesma coisa do cavaquinho. A forma de tocar.
E essa questão de tocar tudo também, todos os ritmos aí, foi por opção? Ou é quando você começou a trabalhar, e canta em barzinho, canta em evento, em festa, e o pessoal pede de tudo, você isso, tinha que aprender para atender? Como foi assim, esse caminho aí?
Meu pai, ele era muito, muito eclético, né? Sempre gostou de MPB, sempre gostou do forró, o forró raiz, né? Né? O shot, ele gostava de samba, gostava de pop rock. Meu pai sempre foi eclético. Mas assim, mas veio me despertar mesmo a partir do meu trabalho, né? Quando eu comecei a tocar em barzinho, tocar em casamento, em recepção, que... Realmente o pessoal pede uma variedade assim,
enorme,
um misto, né? de música muito grande, que até tem hora assim o cara vai, tá, rapaz.
Sai de um corre. Eu sei como é que é o negócio. Né?
Pede cada tipo de música, bem sabe também que nem.
Vamos lá, vamos trazer mais um então? O Genildo recitou Sozinho Agora, Dudu Francisco, você canta Sozinho Agora, sem o Genildo lhe acompanhar. Tá vamos bom? Lá. Vamos embora? Vamos de quem agora?
Vamos lá. Eu vou tocar uma música que eu toquei hoje na confraternização da fisioterapia que eu faço, né, do Dr. Henrique Ezio.
Sim.
E toquei uma música de Flávia Venceslau.
Alagoana.
Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom. De toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais velho tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar. E dia de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dia de sol pra fazer os teus planos, as coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar. E que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô.
Palco Pajeú, o programa que coloca você no palco, juntinho com quem faz a nossa cultura.
Bacana, a produção já tá me corrigindo aqui. A Flávia não é alagoana, Ney Gomes, ela é paraibana.
Olha a Paraíba aí.
Leca tá aqui, o produtor Leca tá aqui em cima do risco aqui, pra gente não informar errado. Muito bem, ela é paraibana, mais um talento.
Coisa boa, Paraíba, né, Genildo Santana? Os nossos ouvintes, né?
Beleza, Ney Gomes, vamos de agenda, Ney Gomes. Nosso Pajeú tá sempre em movimento. Vamos trazer a agenda?
Vamos embora, então.
Palco Pajeú, agenda.
Hoje é o aniversário das cidades de Ingazeira, Iguaraci e Solidão. Na Ingazeira vai ter mais uma edição da Cantilena. Na programação, lançamento de livros e recital com o poeta Albino Pereira e shows com tenor Igor e Alves e Acisão. Igor Alves e Acisão. O Natal de Triunfo segue com programação até o dia 6 de janeiro. Amanhã tem shows com a banda Edição Extra, Jéssica Caetano, Alan Souza, Triunfando no Choro. Domingo, aqui em Afogados, no Boteco do Machu Picchu, na ABB, tem Nordestinos da MPB a partir das 11 da manhã. Também domingo, lá em Tuparetama, tem a Cavalgada da Amizade, percurso de Santa Rita a Cacimbinha. Os shows com Adelmo Aguiar e Denilson Nunes, Galego do Pajeú e Aboiadores. Cantorias. Amanhã no sítio Poço da Volta, aqui em Afogados, cantam Diomedes Mariano, Valdir Teles e Zé Viola. Vai ser no terreiro de Dona Maria das Dores. Domingo, no bar de Zé de Lau, bairro São Brás, também aqui em Afogados, canta Edizel Pereira, Fabiano Ribeiro e Miguel Patrício.
Maravilha! Vai ter cantoria também domingo lá na Matinha, né? Lá no Sandro de Zelito, lá no Recanto da Serra, com o Antônio José de Serra Talhada e o Heleno da Silveira. Essa cavalgada também, Tuparetama, o Fernando Marques também, eu vi agora, foi inserido na agenda. Eu pensei que ele está só coordenando, cuidando das coisas, mas botaram ele para cantar.
Vai em todas, Fernando Marques, né?
Não pode ficar de fora. E a Cantilena hoje lá na Ingazeira, né? Tem mais uma edição da Cantilena. O Igor Alves é o lá de Triunfo, né? Poeta também, glosador, inclusive, fez mesa de glosa com a gente. E é o tenor, né? O diferenciado também, entrou aí como tenor. A gente também já bateu um papo para trazer ele aqui qualquer programa desse. E o Acisão, o grande Acisão, né?
Acisão é uma lenda, né?
Não sei se a gente consegue trazer aqui não no palco Pajeú.
Seria maravilhoso, né?
É uma figura aí do Pajeú também, o grande Acisão. Ah, e vocês, como é que tá de agenda aí, a Renan? Como é que tá? Vai tocar quando? Onde?
Amanhã eu vou estar tocando só, né? Tocando o voz e violão lá na toca da Codorna. Do amigo Verinho.
Que horas, Renan?
A partir das 19.
Oba.
Das 19 horas. Todo mundo convidado, desde já. E domingo vou estar tocando do Bachefe com os amigos do samba, né? A partir das 17 horas também. E dia 28 eu vou estar tocando no Flower com um grupo de samba também, os amigos do samba. Dia 29 no Bachefe novamente, e depois a gente vai estar tocando em Patos. Patos, a gente tá tocando bastante lá.
Vocês foram lá outro dia e arrasaram. Esse Patos ficou
graças a Deus,
maravilhado, graças a Deus, com o trabalho.
Abraçou a gente. Assim, a gente foi muito bem recebido lá.
Coisa boa. Agenda cheia, então.
Graças a Deus.
Genildo, das escolas da faculdade, tá de férias ou ainda tem trabalho na educação esse
não,
ano?
Não, agora vamos ter umas férias da faculdade. Quer dizer... Eu me dei do mestrado, eu me dei umas férias. Meu orientador não queria, não, mas eu digo, olha, só de janeiro é que eu vou voltar. Mas em programação cultural, eu vou estar na mesa de glosa de Louro, dia 3 de janeiro.
Agora, certo. Sexta-feira. Lá do Louro do Pajeú.
A festa do Louro do Pajeú começa dia 2, vai até dia 6. E o Jorge Filó entrou em contato e a gente vai para a mesa de glosa dia 2. E de lá eu devo viajar para João Pessoa, porque tem um amigo que se ordena padre dia 4. Na basílica lá da Senhora das Neves em João Pessoa. E me chamou e deu pra conciliar as duas. Eu vou pra esses dois agora, início de ano.
Você disse também que tá com uma viagem aí pra janeiro também, em função do trabalho lá.
Você é danado.
Onde é que tu vai mesmo? Bem pertinho.
Bem pertinho. Parece que nós vamos ali na Grécia.
É ali do outro lado, ali?
Bem ali na Grécia.
E olha que bacana. Vai em função da filosofia e da poesia, né?
Tava pensando. O meu orientador, o Flávio Carvalho, ele é de Caruaru, ele é professor da UFCG. Ele achou muito, na filosofia a gente chama de original, ele achou muito original o meu projeto de trabalhar filosofia com cordel. E na Grécia tem uma Bienal Internacional de Filosofia, que é Helena Teodoropoulou, que a gente teve inclusive uma videoconferência com ela há uns dias, e ela faz todo ano esse evento. Então vão filósofos do mundo todo para lá. E aí eles sempre procuram inovações no mundo da filosofia. E ele quer colocar essa minha proposta de trabalhar poesia, filosofia através de poesia, literatura de cordel.
Que bacana.
E aí a gente está organizando, esse projeto é para maio. Eles, hoje era o dia de escrever, ele disse que escreveu, eu mandei o texto para ele, a proposta como era direitinho, a ideia e tal. E ele vai ter que traduzir para francês e inglês. E hoje era o último dia de fazer a inscrição. Já falou comigo hoje, disse que tinha feito. E, assim, tem que ser aprovado. Mas ele disse que com toda certeza é aprovado, porque ele é muito, né?
Conhecendo o seu trabalho.
Muito trâmite.
Ele um tem aluno muito... desse.
É, não, é porque ele já foi lá muitas vezes, todo ano ele vai para a Grécia, né? Uhum. E então ele disse que toda vez é aprovado o projeto dele, então ele disse que possivelmente a gente vai para lá em maio, se Deus quiser.
Maravilha, coisa boa então. É. Ô Leandro, vamos preparar aí desse CD, o Pajéu de Nós Dois? Que aí eu vou. É a última faixa dele, que é inclusive o tema, o poema, é o Pajéu de Nós Dois, é o título do CD, e é uma faixa que eu fiz com o Genildo Santana para a gente escutar. Acho que é a última faixa, acho que é a 16. Deixa eu ver aqui quem está com a gente ainda aqui. É, que programa tá maravilhoso! É a Neta Valdivino. Aqui quem é? Um áudio comprido danado, mas eu vou botar que essa aqui é de casa. Cadê? Oi.
Alexandre, um abraço, parabéns pelo programa de hoje. Você sabe que eu trabalhei aí muito tempo com... E eu recordo muito bem, muitas vezes, quando eu estava na mesa e fazia aí o programa com o nosso saudoso bispo Dom Francisco. Hoje, a gente relembra com muita saudade de uma pessoa tão importante que foi para o nosso Pajéu, o nosso saudoso bispo. Alexandre, parabéns pelo programa. J. Oliveira, aqui na matinha, estava plantando palma ali, viu? Estou com as mãos aqui cheias de espinho. Plantei já 300 covas de palma hoje à tarde. Amanhã eu planto mais umas 500. E assim a gente vai trabalhando aqui na agricultura, Alexandre. Um abraço para todos os ouvintes. Valeu. Um abraço para Juca Cassiano, Regis e Ferreira ali ouvindo o programa no alto. Um abraço também ao Milco Kelé e parabéns pela programação, Alexandre.
Valeu, Jota. Um abraço para tu. É o fazendeiro Jota. Um abraço para todo mundo aí. É, boa tarde, Alexandre. Aqui é Lourdes Campos do Santiago. Maravilha. Oferecendo as músicas do programa para a mãe Maria Vitória lá no São Brás, que está aniversariando hoje. Parabéns. Desejando paz, saúde e felicidade. E para Nil Júnior também, o aniversariante do dia. Aqui também, Alexandre, aqui é Marília de Siqueira, da Vila São José, na Ingazeira. Quero oferecer todas as músicas para minha mãe Rosilda de Siqueira, no sítio Cédio de Guaraci, e a meu filho Isaac. E a todos que estão ouvindo a Rádio Pajéu. Valeu, obrigado, Marília. Aqui também no Face, quem é que mandou mensagem? O Gislândio Araújo, o poeta Gislândio Araújo, que é lá de Brejinho, mas está em Tabira, mas Maiara está esperando você, viu, Genildo? Espero que ele chegue. Sueli Vidal Neves também com a gente, o Júlio César e a Janaína Mendes Diniz, todo mundo ouvindo, fazendo o programa com a gente. Ô, Genildo, que história é essa de amor pela Paraíba, rapaz? Por que é que tu é tão paraibano, hein?
Nem foi quem disse aí agora, né?
Mas você sempre revelou, né, esse seu amor pela Paraíba. Morou lá alguns anos?
Eu morei lá de 93 a 99, né? Morei em Patos, morei em Bahia, que é satélite ali de João Pessoa, e morei em João Pessoa. Então eu criei laços muito profundos com a Paraíba. Não só com o pessoal da igreja, que era o âmbito que eu tava, mas também com pessoas do universo cultural. E também com pessoas do universo, de outros universos, amigos, que até hoje eu tenho lá daquele tempo, né? Uhum. Tem deles que faz mais de 20 anos, a gente tá em 2019, tem deles desde 1994, 95 que a gente se conhece. Então eu criei laços com a Paraíba. Eu vim embora da Paraíba em 99 para me ordenar, não me ordenei, aí entrei nesse universo da educação e da cultura. Mas eu sempre que tenho uma chance, eu vou passar uma semana em João Pessoa. É uma viagem que eu faço para descansar, é uma viagem que eu faço para matar saudades. E eu gosto muito da Paraíba. Eu me identifico muito com a cultura, com o pessoal. Tanto que esse mestrado, eu vou confessar, esse mestrado tem vários polos do Nordeste. Né? E eu olhar assim, eu digo, eita, tem um em Campina Grande. Então eu digo, vamos embora para Paraíba.
Já ficou mais fácil para tudo.
Né? E também me identifico muito com a história da Paraíba. Né? Eu confesso a ninguém, eu confesso a todo mundo, aliás, que eu tenho um broche com a bandeira do Nego, eu tenho duas camisas com a bandeira do Nego, né? Então eu tenho um caso de amor com a Paraíba e me considero realmente um parabucano. Gosto de Pernambuco, amo a minha terra, o meu Pajéu. E eu digo sempre, eu só saio do Pajéu um dia, como uma vez a gente gravou um DVD disso, né? Se a gente sai do Pajéu, Só serve pra Jão Dias se for pra Paraíba. Se não for, não vou.
A Paraíba e Pernambuco. Paraíba e Pernambuco são muito irmãs, né?
Muito.
E culturalmente, então, é que claro, são parecidos demais, né? A gente se sente muito em casa.
Lá Paraíba, eu me sinto muito em casa.
Paraíba é fantástica, né?
Tanto que, olha, eu terminei meu curso lá, eu fiz minha revalidação de filosofia lá em Cajazeiras, passei 5 anos andando pra Cajazeiras. Agora que teve a chance do mestrado, fui na Paraíba. Quer dizer, e foi uma experiência muito maravilhosa lá na Paraíba.
Coisa
boa. Eu amo muito a Paraíba.
O Nordeste é muito assim, né? A gente tem a Paraíba até pela aproximação também, mas o Nordeste inteiro, rapaz. Recentemente eu tive a alegria de ir para o Rio Grande do Norte também, não tinha ido ainda. E aí encantador também o quanto o pessoal lá gosta de poesia e a gente se envolve. O Ceará é outra coisa fantástica. O cordel no Ceará, rapaz, está anos luz. O pessoal trabalhando bem demais.
Rouxinol, poeta, né?
Paulo de Tarso, sempre ouvindo a gente também. Certamente está ouvindo hoje. Um abraço para você, meu poeta. Rouxinol, a grande fera. Rouxinol do Rinaré. É uma maravilha. Que bom que nós estamos aí.
O Nordeste é um só.
Irmanados, é um só, e nós estamos irmanados, e claro que o laço é essa cultura, né? A cultura é quem tem amarrado, atado a gente uns aos outros. Renan não é afogadense.
Não, eu sou recifense.
Recifense.
Mas vim pra cá muito pequeno.
Fui.
Né? Mas eu sou assim, eu me considero afogadense.
Muito bem.
Do Pajéu.
Muito bem, maravilha. Renan, me diz uma coisa, você gravou algum trabalho já? Tem projeto de gravação? Esse é um campo que hoje já não faz muita diferença também, né?
Exato.
Os grandes músicos, bandas já quase não gravam mais nada, porque hoje a internet leva tudo.
Exatamente, isso que eu ia dizer, né? Como é que diz? Hoje você tem aplicativo já de música aí que eles não estão mais gravando CDs. É difícil gravar. Hoje eles jogam na internet e nisso aí o pessoal vai ouvindo.
Né?
Mas assim, a gente, o grupo de samba e pagode, a gente está querendo logo gravar algum trabalho nosso.
Uhum. Qual é o diferencial aí? Você faz esse trabalho, você falou, né? Tem a tua agenda pessoal, individual, e tem esse trabalho também com o pessoal, os amigos do samba, né? Isso. Vocês vão voltar aqui qualquer dia, todo mundo, pra gente fazer uma roda aqui. Uma roda bacana.
A gente sempre tenta assim, vai assim se falando, né? Tipo, eu quando tenho algum contrato, alguém me liga pra tocar sozinho, aí eu vou e ligo pro pessoal, tem alguma coisa marcada pra tal dia. Mesma coisa aí, ligam pra mim, Renan, vamos tal dia, tem alguma coisa marcada e tal. E por aí a gente vai trabalhando, né?
Então do grupo de samba, você é o único que faz carreira solo?
É.
Momento, galera espera sempre pela sua agenda, então. É.
E o público, como é que tá o público, né? Porque sertão tem aquela coisa, sertão é lugar de forró, aí de repente vocês trazem um grupo de samba pra cá.
Rapaz,
é lugar de tudo, então.
É um desafio. Ainda mais, o outro grupo que eu fazia parte, né, que era o Quinteto do Samba, né, que já é um samba mais clássico, né? A gente puxa aqueles Noel Rosa, Paulinho da Viola, sabe? Já que a gente sente um pouco de dificuldade, né? Não dá pra você chegar em um barzinho hoje, que os barzinhos hoje são mais frequentados por adolescentes, né? Menino de 18 anos, 19 anos, e você mandar um Noel Rosa. Eu vou dizer, que danada é isso?
A turma não conhece.
Exatamente. Já esse outro grupo a gente toca também, o samba raiz, né? O samba clássico. Mas a gente é mais atualizado. A gente tá tocando
mais chegado músicas, pro pagode.
O pagode mesmo.
Então é aquela história, cada um tem seu público, né?
Exato. Assim, aí o que acontece? Esse outro grupo, como é mais atualizado, a gente já tem mais uma aceitação, né,
para esse tipo de ambiente, né? Os barzinhos.
Exato.
Aí. Uhum. Bacana. Os meninos vão estar aqui semana que vem, viu? Semana que vem é com eles. E o Ademar Rafael, tá fechada a pauta da semana que vem também. Semana que vem vai ter samba, um sambinha de fim de ano por aqui,
vai,
né?
Vai ser ótimo.
Não é, Ney? Vamos lá, vamos vir então agora, o CD agora. Aí você queria que eu declamasse? Eu vou declamar, viu? Mas
ele
lá no CD.
Ele tá fugindo.
Eu tenho essa parceria com o Genildo já de um bom tempo e rendeu dois CDs. O primeiro que a gente fez foi o Pajéu de Nós Dois, só eu e o Genildo. Depois a gente fez o Retrato 3x3. Que além de nós entrou o Zé Adalberto, né? Lá de Itapetim. E o Pajéu de Nós Dois foi o primeiro, a faixa, o poema que dá o título ao disco. É essa aí, vamos ouvir. Solta de lá, Leandro. Música.
Alexandre, teu sertão é um sertão de poetas, das almas que há no chão, por certo as mais inquietas. Sertão de paisagem acre, mas que resiste ao massacre que a seca lhe impôs. Sertão que não se entrega, e nem a miséria cega o Pajéu de nós dois.
Genildo, Pajéu nosso não é nosso, é do universo, e eu vou fazendo o que posso para defendê-lo em meu verso. Aqui a boa maneira estendeu a sua esteira, com olás, oupas e ois, segue o povo em cortesia, dando vida e poesia ao Pajéu de nós dois.
Onde as canções de Gonzaga os fins de tarde embalam, e onde um verso se paga quando as violas se calam. Sertão onde a natureza põe o pão em nossa mesa da forma que Cristo pôs e abençoou com uma prece. Não é o céu, mas parece o Pajéu de nós dois.
É terra dos menestréis, cada vez mais atuais. É terra dos bacharéis, das leis espirituais. Onde um pássaro compõe e um sereno recompõe o que a seca descompôs. É sertão abençoado, não há nada comparado ao Pajéu de nós dois.
Do cangaço e do açoite, como já fez Virgulino, do facão de meia-noite, do fuzil de Antão Silvino, mas da paz e da cultura, do mel e da rapadura, de engenho puxado a bois, que em lento itinerário fazem parte do cenário do Pajéu de nós dois.
Pajéu, palco infinito da cultura popular, onde o simples é bonito e o exibir-se é vulgar. Aqui só basta aprender, mas não precisa dizer, vós fizestes ou vós sois. Exibir conhecimentos mexe com os sentimentos do Pajéu de nós dois.
É pátria dos violeiros, é berço dos cordelistas, dos artistas verdadeiros, é a casa dos artistas. É de quem vive na lida, o grande palco da vida, é terra onde Jesus pôs coragem no sertanejo. É desse jeito que eu vejo o Pajéu de nós dois.
No intervalo entre invernos, reclama um velho ranzinza. Nossa mata tem dois ternos, um é verde, o outro é cinza. Mas Deus, o dono do mundo, deu preferência ao segundo e ao primeiro se opôs. Mas ao chover alto grita, Deus é pai, Deus habita no Pajéu de nós dois.
Sertanejo, a mola enxada, só para quando alumia. Acorda de madrugada, na roça amanhece o dia. Com a enxada fura o chão, cauteloso planta um grão, guarda outro para depois, do mesmo chão que fratura, colhe depois a fartura do Pajéu de nós dois.
Pajéuzeiro do mato, tudo faz e se orgulha. O feijão, para ir ao prato, começa numa fagulha. Broca, ara, planta e colhe, debulha, depois escolhe, cozinha, come com arroz. Se acaso faltar mistura, intera com rapadura do Pajéu de nós dois.
E as telas desse sertão? Compô-las? Não me atrevo. Só ao pai da criação compete tanto relevo. Desde cedo, o arrebol, indo até ao pôr do sol, são versos que Deus compôs nos seus feitos magistrais. Nosso Deus caprichou mais no Pajéu de nós dois.
As noites também são belas, do jeito que são os dias, pois na noite existem telas bordadas com poesias. Por exemplo, o luar, parar para contemplar, quem foi que não se dispôs? E depois que contemplou, lembrando alguém, disse estou no Pajéu de nós dois.
O sertão é desse jeito, quem não canta se encanta, e o verso brota do peito como do chão brota a planta. A saudar sua grandeza, cortejar sua beleza, nossa dupla se propôs. Tanto é merecimento como agradecimento ao Pajéu de nós dois.
Dois poetas, duas vozes, dois clamores, dois recados. Que a tentação dos algozes se renda aos nossos brados. Que a nossa identidade resista a toda maldade que o modismo lhe impôs. E que muitos, mais que nós, exaltem em alta voz o Pajéu de nós dois.
Pajéu da inocência,
de quem nasceu para viver.
Pajéu da paciência,
de quem dribla o não ter.
Pajéu que ama e respeita,
mas também vive à espreita
dos mais perversos complôs.
Que Deus do céu te conserve
e um taco de chão reserve
pro descanso de nós dois.
Que Deus do céu te conserve e um taco de chão reserve pro descanso de nós dois. 99,3.
Você está no Palco Pajeú, Incentivo Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco.
A gente gostaria de chamar o povo agora, quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora. Quer ir conosco, vamos, quer ir, vamos embora.
Vamos embora, Ney Gomes. Nós já estamos sabendo mais um pouco sobre Renan Gadelha, sobre Genildo Santana. O Memória de hoje ajudou a sabermos mais um pouco, relembrar o Dom Francisco, mas é sempre bom saber mais. Nós temos o quadro Sabendo Mais aqui no Palco Pajeú. O que é que nós temos para hoje nesse quadro?
Palco Pajeú, Sabendo Mais.
Pois é, Alexandre Moraes, o Sabendo Mais hoje tá muito bom. Hoje o assunto é gastronomia, culinária. Historicamente, a comida faz parte da identidade dos lugares e dos povos. Logo, comida também é cultura. Vamos saber mais, então, sobre uma tradição sertaneja, sobre a buchada. O detalhe é que ela não é originalmente sertaneja ou nordestina. Como muita coisa no Brasil, a buchada tem origem em Portugal e ainda tem referência na gastronomia do Líbano. É encontrada em outras regiões do Brasil, mas foi no Nordeste que ela ganhou um jeitinho diferenciado. Aquele jeitinho só nosso de fazer as coisas.
Deixa eu participar também. Tradicionalmente, a buchada é feita com rins, fígado e vísceras de bode, preparadas, temperadas e cozinhadas em bolsas feitas com o estômago do animal. Em geral, leva apenas as chamadas vísceras brancas. As chamadas vísceras vermelhas servem para outro prato, também adorado, sarapatel. Fora da regra, há os casos em que se mistura tudo. Andando por aí afora, Ney, vê se ainda buchadas feitas com vísceras de porcos, carneiros e bois.
E mais ainda, Alexandre, tem a buchada de peixe. Não é coisa nova, mas muita gente ainda não conhece. E o couro da tilápia dá uma amarração igual à buchada de bode. Aos poucos, essa iguaria está se popularizando. Seja o que for, a qualidade da buchada vai de acordo com o preparo e o paladar de cada um. Afinal, nenhum prato é igual ao outro, nem o nosso popular feijão com arroz.
Como você disse, Ney, comida também é cultura e buchada é a cara do sertão de nós. E aqui você fica sabendo mais.
Palco Pajeú, o programa que coloca você no palco, juntinho com quem faz a nossa cultura.
Ô, Renan, tu gosta mais de buchada ou de sarapatel, hein?
Ele tava se lambendo ali. Ele só fazia assim com o dedinho, ó. O acompanhamento, né?
Mas tem que ter cuscuz, né?
Tem que ter a mistura,
tem
né?
Tem que ter o cuscuzinho, é.
É, pra quem bebe, não vale não. Pra quem bebe também tem que ter outra coisinha.
Ele só fazia o dedinho assim,
ó. E Edito Santana, tu é bom de culinária também?
Eu já comi muito essas coisas, hoje eu não como mais não.
Gente,
os problemas de saúde.
Rapaz, quando eu chegava, eu fui criado fora, sempre que eu chegava a mãe fazia um sarapatelzinho pra mim, viu? Era bom demais.
O pessoal que chega de fora nessas comidas regionais assim, é a primeira pedida, né?
Eu comi muito, hoje não.
Hoje mais não, Genildo. É verdade. Mas a buchada de peixe, vocês já viram essa buchada de peixe?
Não, já vi.
Rapaz,
eu não conhecia.
Pois é,
não sabia nem que existia.
Eu criei, na verdade, assim, não é que eu não gostei, mas eu criei uma expectativa maior, né, do que quando eu vi, eu achei que seria melhor do que era. Mas toda novidade é assim, né? A gente sempre estranha um pouco. Mas está se popularizando também. O pessoal, a tilápia tem servido para tanta coisa, né? Está usando até para
queimadura, né?
Queimadura, substitui pele de humana até, né? A tilápia tem sido...
tem uma buchadinha
também. Explorada. Então vai na buchada também com ela, está servindo. Ô, Genildo Santana, fala de tuas produções aí, rapaz. São quantos livros já? Eu falei aqui dos dois CDs que a gente fez junto, mas você também tem um CD sozinho. Diz aí, tua produção toda.
Tem, ao todo, contabilizado mesmo. Eu tenho 8 livros. O mais recente foi lançado ano passado, Guerreiro que Cai pelo Romance da Bela A. O primeiro foi Primeiras Vozes em 2003. A minha ideia era lançar um livro a cada 2 anos. Então lancei 2003, 2005, 2007. Em 2007 a gente teve um acidente que mexeu muito com a vida da gente e eu só voltei em 2011. Então voltei em 2010, aí em 2013 a gente produziu muito, né?
Uhum.
Então na sequência Primeiras Vozes, Portanto Te Amar, Primeiras Vozes Poesia, Portanto Te Amar, As Reflexões Filosóficas, Profecia em 2007, Teologia. Aí veio outro livro de poesia que é Uns Sonetos e Outros Versos, outro livro de poesia em 2013 que é Nas Águas do Pajeú, 5. Uhum. Aí depois veio A Igreja que Vale a Pena, Reflexão Teológica. Veio A Igreja que Vale a Pena. Eu tô esquecendo de um.
Tá pulando.
É. A Igreja que Vale a Pena, o Romance Guerreiro que Cai de Perto foi ano passado, né? E assim a gente foi fazendo os livros.
Aí tem cordéis também.
Tem cordéis. Aí o cordéis eu acho que tem mais de 10. 10, 12 cordéis. É porque depois eu deixei o cordel, não contabilizei mais. Também não produzi mais cordéis. Mas eu fiz alguns cordéis bem. Inclusive cordel eu comecei a fazer na Paraíba. Meu primeiro cordel foi lançado em 96 na Paraíba. Que chama Chico Pereira e o Diabo. Chico Pereira foi meu professor. E ele contou uma história lá bem que aconteceu com ele. Ele era padre, tá? E foi expulsar o diabo de uma casa lá. Fazer uma espécie de exorcismo. E eu traduzi isso em cordel, né? Foi o primeiro cordel que eu fiz. Foi em 1995, na realidade. E aí... E CDs são três. É o Pajéu de Nós Dois, Retrato 3x3. Depois eu fiz um só, que é Último Novos Cânticos. Que aí eu fiz em 2015. Novos Cânticos, né? E aí estamos fazendo. E participação em vários DVDs de Mesa de Glosa, vários.
Coletâneas também.
Coletâneas de livro, como O Rio Que Não Passa. Né? O Rio Que Não Passa, outras coletâneas.
Bacana, então, produção em alta e variada, né? Também variada, não é só poesia, não, né? Tem teologia, tem filosofia, tem romance. É. O romance da Bela Águia, inclusive.
Agora eu tô produzindo outro romance.
E tem coisa pronta aí já. O memorialístico, você falou já.
Agora tá... eu tô fazendo o primeiro memorialístico, né? Que é um memorialístico, que é outro, uma escrita bem diferente, também todo baseado na memória. É, memorialístico é uma parte da literatura fantástica. Por exemplo, o Anarquista, Graças a Deus, de Zélia Gattai, é um memorialístico. Ela faz um memorial ali. Ela não fez um romance, não fez uma pesquisa, nada. Ela fez um memorialista.
Virou uma série, né?
É uma série, um livro maravilhoso. Que ela fala da infância dela. Aquele livro todinho é sobre a infância dela, o que ela via lá no início do século XX, os anarquistas chegando aqui no Brasil, criação do PCdoB, essas coisas. E aí, eu tô fazendo um romance agora, que eu tinha começado ano passado, por causa do mestrado, eu nem andei muito nele. Que é O Bicho do Mato ou A Moça dos Olhos Verdes, né?
Essa ideia de ter dois títulos, é por que isso aí? Você...
É porque...
O romance da Bela tem, não é?
É, dois títulos.
Dois
é.
Títulos.
Rapaz, eu aprendi
de onde,
isso...
De onde você trouxe isso aí?
Aliás, Ariano Suassuna, o livro de Ariano Suassuna sempre tem muito isso.
Ele gosta disso também.
É, né? Mas não foi por causa de Ariano, não. Eu tive essa coisa de fazer mesmo lendo um gibi de Tex. Sabe que Tex é outra coisa na
minha vida. É outro amor seu, né? Ele é colecionador de Tex. Quantas revistas...
Em casa eu devo ter uns 1.500. E não tenho nada em relação ao que o Lucílio Valério tem aqui.
Lucílio aqui é outro grande colecionador. Luciano Pio também é outro grande colecionador.
Jesus, né? Um abraço para eles.
Os texianos, né?
Quando eu fiz um lançamento em 2007, aliás, um lançamento não, quando eu fiz a primeira exposição de gibi, acho que é aqui da região do Pajéu, registrado também, naquela época era na época do Facebook, aliás, do Orkut.
Do Orkut.
E Luciano... Lucido Valério me ajudou muito. Eu me lembro que eu peguei um carro com um amigo meu lá e vim pra aqui. Ele me deu 2.000 revistas.
Carta
não,
de
mil.
Coragem.
Mil revistas ele me deu. Ele disse que depois sentiu uma dor tão grande quando as revistas foram saindo. E a gente nem se conhecia direito ainda, né? Tal, você tinha feito umas amizades. E ele foi pra lá e me ajudou dois dias. Dois dias, acho que uma média de 4.000 alunos passaram pela exposição.
Eu tive por lá, foi fantástico mesmo. Não...
Em 2007. E depois ele fez um em 2008 aqui. Né, na faculdade, lá no auditório da faculdade. Eu vim ajudá-lo também em 2008. Né? Então a gente tem essa mania de esse fantex que a gente participa.
Certamente tem muita gente também que gosta do Tex, né? Para quem não associou ainda, as revistas do Faroeste americano, né?
Preto e branco,
então,
ainda
muita gente chegou, não chega colorido, a gostar, né? Do tanto de vocês, né? Mas com certeza muita gente foi ou é fã ainda do Tex. E é um movimento internacional, o mundo inteiro.
Ah, claro, ele é feito na Itália.
Vocês têm grupos, tem tudo, né?
Tudo, blogs, tem um cabra. A gente deu entrevista uma vez para um blog de Portugal. Do Zé Carlos, né? A gente tem uma rede assim. Um cara que une muita gente é o GG Cação lá de João Pessoa.
Eu ia falar no GG, né? Conheci o GG através do Genildo. É. Hoje nós somos amigos também, tá escrevendo poesia. Essa semana mandou.
Disse que tá motivado por a gente, né?
Olha aí que maravilha.
Tá fazendo, ele tá morando em Dona Inês, uma cidade do sertão da Paraíba, ali no Brejo Paraibano, né? Aí ele agora tá morando lá, o lugar chama Serra Encantada, por isso que ele tá morando lá. O primo dele é prefeito, tá secretário lá de transporte do município. Bom, aí fazendo o quê? Eu lendo um gibi de texto com uma oração de 60 anos e o cara tinha um título. E ele botou outro título. E ele foi explicar que tanto um título quanto o outro valeria para o gibi. Só que ele estava focado nesse aqui. Então, quando o romance tem, que é Na Trilha das Recordações, é o gibi comemorativo de 60 anos de Tex. E aí o que é que acontece? Quando o romance tem, por exemplo, Guerreiro que Cai de Pé ou Romance da Bela A, é porque tem duas histórias numa só. E ele tá focado. Tem uma luta, tem uma história de luta, Guerreiro que Cai de Pé, tem uma história de luta, e dentro da história de luta tem um romance.
Tem um romance.
Né? Então, ele, qualquer título valeria. Então, a ideia de botar dois títulos é sempre assim. Então, agora é o Bicho do Mato, que é um foco, mas no personagem do Bicho do Mato tem um romance também, que tem a menina dos olhos verdes, que chama Pequena Edith. A Pequena Edith, que é... E aí a Edith tem realmente os olhos verdes, né? E eu foco nos dois. Tanto no Bicho... Tem uma história paralela do Bicho do Mato e tem a história dela também desse romance. Já tá com 4, 5 capítulos prontos. É, não sei quando é que vou terminar, não.
Mas 2020 promete, né? 2020 promete. Vem coisa nova por aí.
Vem, tô deslogando a Danilo da Gráfica, que a gente, daqui a pouco a gente chega aí com os projetos.
Não tira o prego da parede, não,
que
vem
porque
mais.
Porque aquele coisa. Memorialístico, eu acho que aquele é o primeiro que eu vou
já botar. Já tá prontinho, né? Ali, quase, né? Tá, revisãozinho, uma coisinha a mais.
Só quero ver a questão daquelas fotos, né? Como é que fica aquilo ali quando for pra publicar, porque tem muita foto, realmente. Uhum. E aquilo me deu. Eu fiz aquilo numa semana, umas 2 semanas que eu adoeci em casa. E o professor tinha feito a provocação. E fazer uma coisa de memória e falar, inclusive, com pessoas que já morreram, poetas, contar casos, como eu conto os 3 casos de Tabira, era escrevendo e as lágrimas descendo, né? Então, era de vez em quando tinha que ir pra geladeira pedir um socorro a uma cerveja pra poder continuar escrevendo, porque senão não terminava, não, né?
O processo de escrita não é fácil, né? Todo mundo doloroso, tem suas formas, mas é doloroso, né? Você abre dizer, a alma pra escrever.
Raquel Queiroz dizia que era doloroso, era como um parto, né? Um parto. Depois que você gesta aquela escrita, seja o que for, uma crônica de 3 páginas, quanto um romance, é um parto. E parto é doloroso.
Sem dúvida.
Mulher que já pariu sabe, parto é doloroso. E aí o que é... quando nasce, é um alívio, é uma alegria, é uma realização. Né? Escrever é
isso. Daí a relação, que cada livro é um filho, né?
Por isso que quando eu falei sobre você perguntou pro Renan se ele era compositor, e compor também é desgastante. Eu sou compositor, mas é desgastante mesmo. E escrever um livro deve ser muito mais complicado.
Ah, outra novidade também, falando agora em compor, é que...
Você também tá nesse ramo, né, bichinho?
Agora estamos compondo, porque o meu primo Saulo conheceu o Neto Salles lá em Surubim, o Neto toca violão.
Tipo... Já viraram primo?
Não, o Saulo. Saulo é meu primo.
Ah, Saulo. Você Saulo, né? Neto agora também.
E Neto toca violão tipo Xangai, Vital Farias.
Neto é muito bom.
Aí o Neto, eu entrei no universo de Neto, escutei a música de tudo, e eu disse, vou fazer uma letra pra você. Eu fiz uma letra chamada Rainha de um Servo Só. E aí ele gravou. Nessa brincadeirinha já estamos em 10, né? Do ano passado pra cá, a gente já fez 10 músicas. Eu mando a letra e ele faz a música.
É a parceria, né?
E aí, terça-feira passada, a gente teve no sítio de Odilha, fazendo um evento.
No meu terreiro tem arte.
No meu terreiro tem arte. E mandar um abraço pra ela, pra todo mundo ter lá. Saímos de lá 3 horas da manhã e Neto cantou e a gente declamou. E foi, tinha muita gente aqui de Afogados lá, de Tabira, de Ingazeira e tal. Foi um evento muito bonito. Então a gente tá com essa coisa agora também de compor algumas letras, mas naquele universo, né?
Você escreve, né?
Mas pra quem é escritor, escrever uma canção é moleza.
Ô Renan, o escritor é isso aí, é um trabalho meio solitário, né? Fica aí como o Genil tava dizendo, entra pelas madrugadas sozinho. A tua área é outra, né? Tu trabalha junto do povo, viaja o povo pedindo, mas da mesma forma desgastante, entra noite, entra madrugada. Como é que tu concilia o dia a dia aí? É aquela história, tem a história de trocar o dia pela noite?
Exatamente. Eu, de dia, às vezes eu durmo e à noite passo a noite acordado, né? E amo o que faço, né? Eu amo tocar, eu amo ensinar, ainda mais assim, a crianças, né? E desde já, Alexandre, eu quero agradecer aqui, primeiramente a você pela oportunidade. Sou seu fã, né? Somos irmãos maçônicos, mas sou seu fã. E pela responsabilidade de estar aqui nessa mesa aqui, que é grande, estar com uma fera dessa aqui como Genildo, primeira vez que eu tô vendo. Ney Gomes também aqui, que é um grande cantor, né? E agradecer pelo apoio ao nosso vice-prefeito Sandrinho, que está apoiando a minha escola. Eu tô pegando vários alunos de bairros que não tem condição de pagar a um professor para ensinar música, ou então às vezes não tem vaga na escola do
escola de música,
né? Então esses alunos estão indo para minha escola.
Pra então, sua escola.
Então só com esse projeto aí, eu já tô com 15 alunos ensinando a eles. Graças a Deus estão tocando. Já agradecer a minha sogra também que apoia.
É, vamos falar dela. Ela está lá distante, esposa, deve estar saudosíssima uma hora dessa. Diz que não perde um programa. É assíduo, deixou até de fazer caminhada, porque lembrou que hoje era sexta e tinha que parar para escutar. E o Genrim estava aqui.
Agora que ele veio falar.
O meu cantor preferido. Daí, hoje ela não tinha, ela tinha motivo de sobra para acompanhar o palco para a GU. Mandar um abraço para ela, um beijo, obrigado pela audiência.
Exatamente, então ela foi uma das pessoas assim, que abraçou, né, a escola, a ajuda. Da forma que pode. É, minha esposa também, Érica, que tá lá sempre dando assim ideias.
Que também canta, né, rapaz? Eu acho belíssimo.
Voz linda, a voz dela.
Ela canta muito bem. Ela é tímida, só começa a cantar quando toma duas cervejas.
É o combustível.
Né, ela é muito tímida para cantar, mas assim, a voz dela é como.
É
como
muito bonita, eu já ouvi.
É muito boa. Né? E a gente fez o nosso encerramento agora lá da escola, e ela foi quem assim organizou, decorou e tal, deu aquela força. Então,
coisa boa.
Eu quero agradecer a todos pela força aí a Escola de Violão Popular Renan Gadelha.
Maravilha. Agora você deve ter levantado, tem muita gente aí deve estar se perguntando. E quem quiser ir para essa escola agora, o que é que faz, como é que funciona?
A gente tá de recesso, né, no momento. A gente tá voltando em fevereiro. Né, no iniciozinho de fevereiro. Bem, esse projeto com o município, né, tem que ser um aluno de bairro, né, que não tenha uma certa condição de pagar um professor particular. Né, é só ir lá, levar xerox do documento, comprovante de residência. E fazer a sua matrícula.
O instrumento, precisa ter o instrumento ter. Já, né? Você
isso
não tem,
eu não tenho não. Uhum. Eu não tenho, mas o aluno precisa ter esse instrumento, porque ele tem que treinar no dia a dia, ele só pode deixar para praticar no dia da aula, né?
Sem dúvida.
Ele tem que estar no dia a dia praticando o violão.
Maravilha. Vamos cantar então?
Vamos lá.
Vamos cantar. Eu tô olhando pro relógio ali, já vamos pra reta final, viu? Estamos na reta final. Então vamos de música aí, tem muita gente querendo ouvir.
Bem, a gente falou bastante de samba, né?
Foi.
E não cantou nenhum. Vamos lá.
Então vamos de samba, fique à vontade.
Cartola? Então vamos lá. Vamos cantar um clássico aqui de Cartola que. Foi gravado aí por Nelson Gonçalves, Altemar, Beto Carvalho, entre outros músicos aí, né?
Bate outra vez, com a esperança no meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo minhas rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meu sonho. Por fim.
Maravilha, então Renan Gadelha trazendo Cartola pra gente. Essa música realmente é um clássico, foi gravado por tanta gente e como tudo que é bom, rompeu gerações, né? Quando a garotada chega lá, deve ter uma ansiedade pra tocar logo, aprender uma música logo. Alguns chegam querendo cantar também. Como é que tu trabalha isso aí?
Rapaz, assim, eu tento unir, né, a prática com a teoria, né? Porque
tem várias escolas aí que primeiramente começa com a teoria, né? Então aquele aluno passa um tempão estudando teoria sem pegar no instrumento. Então isso
fica
aí
uma ansiedade,
você,
né?
Você pegar uma criança de 8 anos que já tem um instrumento, chega lá para você botar ele sentadinho para escrever e estudar a teoria, que ele já passa o dia todo na escola, né? E botar ele ainda ali pra, com a caneta, papel na mão para fazer conta, né? Então, isso aí para eles é chato e assim, aí, alguns até acabam até desistindo, né? Então,
é isso,
então
né?
Assim, então eu tento unir a teoria com a prática, né? Então eles já colocam a mão na massa ali, né? Passo alguma música ali fácil, uma música facinho para eles irem praticando e estudar a parte teórica. Aí eles vão se adaptando ali, né?
Você falou quando sai para tocar, sai, aí tem que atender o público e daí você varia e fica procurando as novidades, as músicas que estão aí, como se diz, as músicas do momento. Na escola é assim, não? Você seleciona as músicas?
É.
Lá é diferente.
Eu tento, assim, por questão de didática, né?
Eu tenho
a minha forma de ensinar, então eu tenho já algumas músicas já preparadas para desenvolver a parte de coordenação motora deles, né? Então, eu disse, não, vamos ter calma. Tem alunos que chegam lá, rapaz, que pedem cada música, o menino de hoje, mas tem outros também que pedem cada música boa. Teve outra agora, teve
uma... Tem surpresa pros dois lados,
não,
né?
Não é? Tem um aluno meu agora, ele tem 7 anos de idade, tem 8 anos de idade, que chegou pra mim e falou, professor, me ensina aí a tocar João e Maria de Chico Buarque.
Ó, pra aí,
espera aí comigo. Vai, espera aí, chega, deu uma dor no coração.
Que bom gosto.
Enquanto tem outros aí que pede até pra ensinar eles até essas músicas de passinho, né? Que tem um tal de passinho aí. Hoje, eu disse, eita, meu Deus do céu.
Aí também, tá,
vamos devagarzinho. Vamos devagar que depois você toca isso aí. E por aí vai.
Denildo, você que trabalha na escola, você é professor da faculdade e lá na escola você trabalha com turma nova também, né? Adolescentes, criança não.
Fundamental 2, é.
Fundamental 2.
10 né? a 14 anos.
11 Como é que tá essa questão que a gente sempre tem cuidado, né? A mídia chega aí, não tem limites e todo mundo, todas as idades já tem acesso a tudo, que todo esse tipo de música, televisão, enfim, a internet que facilita tudo. E é uma preocupação a mais, né, na educação, né? Tá pensando... com a qualidade do material que essa turma tem acesso. Você trabalha isso também na escola? No teu dia a dia de professor, você está trabalhando também essa questão da cultura, da filosofia, mesmo quando a matéria não é filosofia?
Ah, sim. Embora haja um grupo político que queira nos cercear nesse sentido, dizer que não pode isso, não pode aquilo, infelizmente muita gente embarca nesse discurso, nós temos uma obrigação também com valores morais. Também temos uma obrigação com valores éticos, né? Só que quando a gente fala em ética, acha que a gente está fazendo política partidária e tal, não sei o quê, né? Então fala em valores, como honestidade, tal, tal. E a garotada é muito suscetível a essa cultura de massa que chega, né? Por isso que os teóricos da educação, Paulo Freire, que é um dos mais acusados aí, o pessoal muito diz assim... Antes de educar, há mesmo que deseducar. Né? Tem que deseducar primeiro, para depois, né? Tem que tirar algo que a cultura botou e depois colocar algo realmente, um substrato firme. Então, é difícil. E outra, é muito difícil você sozinho, você, a escola, a instituição, um grupo, combater essa força midiática e dessa cultura de massa que é tão forte. Na filosofia tem um grupo lá de 1920, 23 mais ou menos, chamado a Escola de Frankfurt, que os cabos já criticavam a influência da mídia, a cultura de massa. Né? Era Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin. Eles já criticavam a desgraça que ia ser a cultura de massa. Isso na Alemanha de 1920.
Estavam antevendo.
Claro, claro, é.
Mas é isso, e a arte, sem dúvida, todas as artes são boas aliadas nesse processo,
cultura, né?
De formar. É. A cultura como um todo. A gente está na reta final, só tem 5 minutinhos. Prepare aí um poemazinho de despedida. Renan vai encerrar o programa cantando também. Dá tempo a gente ouvir aqui ainda, ver quem é que está com a gente ainda. Tem mais algumas mensagens. Vamos ouvir aqui. Cadê?
Sim.
Opa, vamos botar para o começo.
Boa tarde, Alexandre Moraes.
Boa.
Aqui é o Severino do Siquim Velho. Parabenizando você com esse programa, que está bom demais.
Valeu, Severino. Um abraço para todo mundo aí da inveja. Aqui é o Fabiano Rodrigues, também está ouvindo a gente. Um abraço. Ei, pensei que você não vinha hoje, caboclo.
Boa tarde, Alexandre Moraes. Aqui é o Cacinto Santiago. Eu estou ligando para oferecer a música do seu programa a todos os ouvintes que estão escutando. Estelita Calda, Lourdes Campos, da Paz Cirino, Fátima, Nilde Davi, Geli Louro, Geli Nen, Sérgio Loura, Adelmo Maiari Neva, Cício Cambirim de Família, Tadeu na Escada, Luiz Tenente,
quem mais?
Luísa Caetano, Ozeni lá no Monte Alegre, e finalmente todos que estão ouvindo.
Muito bem.
Uma boa tarde para vocês. Esse programa está um estouro, viu?
Valeu, Tarcísio. Um abraço para vocês. É o Tarcísio Santiago, sempre ele é uma das primeiras mensagens. Hoje ele chegou no final. E aqui?
Boa tarde, Marcone Pereira. Eu sou Lurdinha.
Eita, Marcone, faltou hoje. Um abraço para você. E aqui no Face. No Face também tem a Eneilda Martins. Genildo Santana, meu conterrâneo, boa tarde. A Lúcia Santana, olha, essa é a sua parente. Boa tarde, gente linda, aqui de São Paulo, mandando um abraço para o pessoal da família dela no sítio Caiçara de Ibitiranga. Tá abraçado. A Edilânia Rodrigues também aqui. Alô para a passagem da Cobra São José do Egito, tá mandado alô. A Ivoneto Magalhães sempre também com a gente. O programa tá maravilhoso, excelentes convidados. Então é isso, vamos embora, vamos se despedir e agradecer a vocês que vieram, Renan, Genildo, agradecer a toda a equipe do Palco Pajeú. Genildo, vamos começar do jeito, terminar do jeito que a gente começou. Você faz um solo de violão, Genildo recita, você canta e aí a gente já se considera despedidos de todo mundo.
Obrigado, Alexandre, Ney, Renan, todo mundo aqui da Rádio Pajeú, as meninas estão traduzindo aí em Libras. Um abraço para todo mundo que está ouvindo, pessoal lá na Cachoeira, pessoal aqui em Afogada em Gazeira, todo mundo. E eu vou dizer o poema que Arthurzinho pediu.
Ah, sim, estamos devendo para Arthur.
Foi quando minha mãe faleceu em 2001. E eu já tinha perdido o pai alguns anos atrás. E eu fiz um poema chamado Último Cântico, que fecha o meu livro Primeiras Vozes em 2003. Que diz assim. E aí eu mando um abraço pra todo mundo, agradecendo a vocês. É um prazer estar aqui depois de tanto tempo e tal. E eu digo: por que, mamãe, Deus foi tão cruel? Tirou da terra e levou para o céu mais uma santa. Lá já tem demais. E nessa história que muito me custa, acho a proposta de Deus muito injusta, ficar com os dois e me deixar sem paz. Se numa nuvem do céu Deus descesse, se me perguntar ele resolvesse, queres teus pais por consolação? Eu responderia sem temer abalos: se você vai dar para depois tirá-los, muito obrigado, eu não quero não. Um abraço, Arthurzinho, e todo mundo aí, muito obrigado.
A saudade faz parte de quem já amou, de quem ficou sozinho, de quem chorou baixinho, sem chamar atenção. A saudade varreu tantos sonhos, deixou vazio tantos ninhos, e colocou mais espinhos que flores na porta do meu coração. Quero sentir saudade de quem me fez bem, esquecer quem não trouxe-me nada de bom. Não traz felicidade lembrar de alguém quem não soube se dar. Eu vou querer que com o tempo me chame de amor e com um sopro de anjo me faça dormir. Se acaso algum dia eu se mande partir, me peça pra ficar. Posso até suportar saudades suas, se até mesmo a lua se faz mais bonita por conta do amor. E é só você chegar pra vida ficar bela, numa linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor. Numa linda aquarela estampada e pintada com lápis de cor.
É final do Palco Pajeú, que volta na próxima semana. Incentivo Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco. Super